Este trabalho do espiritualismo ecumênico universal foi cheio de bugou que as pessoas se unissem. Em um determinado momento, nós foi muito direto nessa, não vou dizer diretivo, mas nesse aconselhamento. Nós disse, seria bom que vocês se reunissem em Xanga. E aí eu expliquei essa Xanga. E eu disse isso porque o que acontecia é que no dia que Joaquim ia, as pessoas iam. Como nós sempre trabalhamos viajando, levava um mês, dois, para voltar para o mesmo lugar. Nesse um mês ou dois, todo mundo enquecia tudo. E eu disse bem claro, é importante que vocês mantenham contato um com o outro. Por quê? Porque vocês têm a mesma afinidade. E quando eu disse, fodem, chance. Eu falei exatamente isso. Xanga é a reunião de pessoas com a mesma afinidade. Como eu orientei na questão de estarem juntos fisicamente, essa palavra reunião foi entendida como o ato de se reunir, de estar junto fisicamente. Na festa da Nossa Senhora, eu disse, olha, não é isso. Você pode estar reunido com o outro, sendo que o outro está lá na Bahia e você está aqui no São Paulo. Porque você está reunido por uma comunhão de ideal. Então aí eu deixei bem claro, a Xanga, ela é a como as pessoas que formam a Xanga. É o grupo de pessoas, e não o ato de se reunir fisicamente. E aí disse, as reuniões físicas são atividades da Xanga. Não foi isso que eu falei na festa da Nossa Senhora? Uma dessas atividades da Xanga é aquele congachamento, onde vocês se reúnem, comem, bebem, brincam, se divertem. Existem outras atividades. Existe atividade de corporação, de trabalho espiritual, existe atividade de poesia, de eike, de música, de pintura. Atividade é o que vai ser feito quando do encontro físico. Não é a Xanga. Pode ter uma pessoa que comunque o seu ideal, que nunca esteve presente numa atividade, mas ela faz parte da Xanga. Porque a Xanga é a similitude de ideal. Aí essas atividades foram acontecendo e o doutor esteve na minha casa outro dia para conversar com eu. Joaquim, eu estou preocupado. A gente continua se reunindo na Xanga, mas o que eu sinto das pessoas é que naquela hora, naquele momento, ninguém está fazendo nada dentro do que você vem ensinando. A gente não fala para conversar sobre o que você vem ensinando. A gente se reúne hoje simplesmente para beber e comer. Eu achava, eu acho que deveria ter mais alguma coisa além disso para poder. E aí eu disse para ele: não, doutor, espere. Cada atividade tem a sua finalidade específica. E a atividade para se conversar não é para falar de ensinamento, não é para estudar, não é para discutir, não é para fazer poesia, não é nada. É só para se conversar. É só para brincar, é só para rir. Não tem nenhum objetivo de tudo, de aprender, de pôr em prática. E aí eu disse para ele, explicando por que não precisava ter. Quando você, como doutor psicólogo, vê uma pessoa que está muito sobrecarregada de problema, que está muito angustiada, muito nervosa, o que você aconselha para ela? Saia, se divirta, está cheio. Vá para um barzinho, tomar cerveja, ouvir música, para você se distrair. Não é, você não manda ela ir estudar forte para saber o que tem que fazer. Esse é o objetivo dessa reunião. Não é para você fazer nada, é para a pessoa que vive nessa busca de elevação espiritual e que vive no mundo, que vive atacando as suas próprias verdades, ter um momento de paz. Sabe? Ela sai daquela coisa, daquele monte de problema, vem para cá, toma um galaná, toma uma cerveja, come alguma coisa, bica, conversa, conta piada. Isso dá, renova um ânimo. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, que eu, quando eu venho falando de reuniões ou atividades da Xanga. Por favor, esqueçam o estudar. Existe o estudar? Existe. Mas isso é uma atividade específica. Existe o trabalho da espiritologia? Existe. Mas isso é uma atividade específica. Não é para acontecer durante aquele dia. Ou, pelo menos, no caso do Moshe e do São Paulo aqui, no mesmo lugar. Vocês, aqui no São Paulo, como tem à disposição diversos lugares, você pode até ter diversas atividades ao mesmo tempo. Mas uma aqui, outra ali, outra lá. E não bitular. Que foi o que eu falei para ele, que deu problema lá no tempo do moço com o nome do carro. Porque dizia, para, vem participar aqui, porque agora está na hora de fazer isso. E muita gente foi na minha casa e dizia, mas eu não quero ir agora. Aí fica todo mundo me olhando que eu não estou fazendo nada. Mas ele foi ali para não fazer nada. E não fazer nada, é fazer muita coisa. Que pelo menos ele não está fazendo o que estava fazendo lá fora. Preocupado com a vida, sem problema, fechando seus problemas. Então, com relação à questão da Xanga, vocês precisam entender essas coisas. Primeiro, que a Xanga não é a reunião física, mas sim o conjunto de pessoas que comungam da mesma ideia. Este conjunto de pessoas é bom se manter em contato. E para isso é bom ter a atividade física, ou seja, a presença, estar um em contato com o outro. E estes contatos podem ser feitos das mais variadas maneiras. Agora, precisa ter um específico só para não fazer nada. Porque isso, eu sempre disse assim, a Xanga é como, a reunião da Xanga é como um oásis, onde você vai para se abastecer para passar um mês, para passar a semana, para passar o sei lá quanto tempo. Sabe, para enfrentar o mundo a partir dali. Mas em país não precisa ter ensinamento. Esse ensinamento eu estou no www. Se fosse para discutir ensinamento, cada um na sua casa estava. Não precisava vir aqui. É exatamente o momento de você apoiar o outro, sabe? Fazendo ele se desligar dos seus problemas diários. Porque neste mundo, você vê, sabe, quantas vezes vocês estão com um problema martelando na cabeça, não alcança a solução, você sai, passeia um pouquinho, de repente surge a solução. É muito importante, amor, já deu um exemplo aqui, eu não tenho lazer. Essa reunião da Xanga é um lazer do espiritualista. E ter lazer é uma coisa extremamente importante para a felicidade. Então não pode ser. Não, chegou aqui e eu disse para o doutor lá, não estou criticando você, eu estou só querendo me mostrar o entendimento. Não adianta você se preocupar em todo momento e estar discutindo ensinamento, e estar conversando. Não, na festa da Nossa Senhora, na véspera do dia, eles ficaram ali tocando violão, conversando, estou bebendo. Não foi, doutor? Não ajudou?
Mas, assim, eu frequento tudo, mas assim, eu estava pensando assim, porque eu não estava vendo um diferencial nos encontros. Eu pensei assim, se for para jogar conversa fora, assim, nos encontros, não tem diferença. Um dia eu vim com uns amigos de boteco e fiquei tomando cerveja lá, porque se não tiver alguma atividade de ajuda, assim, qual a diferença assim, de eu vir na sangue e sair com uma outra galera que toma cerveja? E assim, eu cheguei a ver, não tinha
um
diferencial.
Porque o que vai diferenciar, o que, que é? A sua afinidade. Se você tem afinidade maior com o boteco do que aqui, é o problema, é lá que você tem que ir para se descarregar. Isso é o problema. A questão é a afinidade, sabe? Eu sinto falta dele, eu sinto falta dela, eu sinto falta... Não é física a falta, é a falta de estar com a pessoa. Por quê? Porque nós comungamos de uma ideia. Se eu comungo com a ideia do espiritualismo, estar com o espiritualista, mesmo que eu não discute nada, você quer o exemplo de nós estar na cidade de São Paulo? Mas quando se disser o pai do Aquim vai, normal, todas as pessoas de São Paulo daqui de pertinho vai. Agora, quando falou, esse ano vem do Rio, vem do Belo Horizonte. Por quê? Porque eles querem estar aqui neste momento. Por quê? Porque tem afinidade com o espiritualismo. E como é um momento, vamos dizer assim, humanamente falando, importante para o espiritualismo, eles quiseram estar aqui. Então, se você vem aqui por causa do que você recebe, aqui, não vem. Porque aqui você está vindo para ganhar. Você tem que ter vontade de estar aqui. Porque quando você tem a vontade de estar aqui, não importa se você ganhou ou perdeu, você aproveitou. Isso foi muito bem dito aqui, pelo ET, né? Isso aqui não está servindo de nada para vocês, porque vocês gostam de vir aqui. Já não vem mais pela afinidade com o espiritualismo, ou afinidade pela busca espiritual, mas vem pela afinidade de estar aqui. Compreendeu agora? Então, é só para isso. Agora, quando nós vem aqui, sabe, eu vou falar uma coisa que acontece na maioria das pessoas, das famílias. Quando você se reúne tudo aqui, é igual a reunião de família. Sabe, tem aqueles primos que você não vê há 200 anos, que você fica... Acha ótimo ter reencontrado aquele filho e que no final vocês acabam chegando. Não vamos nos perder de novo, hein? Vamos marcar! E não marca nunca. Sabe, este dia, no caso de quem só tem o empate, é só para isso. No caso de vocês que tem mais um embaixo, você pode ter outras atividades, mas não mistura. Porque senão, o que vai acontecer? Quem veio aqui só para fugir dos seus problemas, vai embora. E pode não gostar da outra coisa. Porque você não ajudou em nada. É dar, sabe, que se você, vamos dizer assim, se você vem aqui, como você disse, não tem nada, eu não tenho nada, então para que eu vou lá? Para que você pega filme?
É
filme para ver. Você não ganha nada com filme. Para que você vai tomar cerveja também? Você não ganha nada, a única coisa que você vai ganhar é ir ao banheiro toda hora. Compreendeu agora o que eu estou querendo dizer? Mas você vai, você vê o filme, você vai tomar cerveja, porque pela simples rosa, pelo simples fato de estar aí. Isso é que é importante. Quando foi importante para você, o simples fato de estar. Que se naquele dia não serve para você, porque você não está com problema, não precisava daquilo, pode servir para outro. De repente você vem aqui, você fala uma gatinha, que a pessoa ri e respira até aliviada. Eu nem imaginei que eu pudesse rir agora com tanto problema que eu tenho.
Isso é uma coisa extraordinária, talvez que a gente pretende.
E sem você dizer nada. Vai.
Qual
a frequência das férias em São Paulo?
Vocês que sabem.
O que eu quero só é mostrar a importância de você estar ali junto. Vou dar um exemplo hoje. Que quantas pessoas tinha ontem na sua casa?
E
não é a primeira vez que todo mundo se diz assim, vamos falar.
Sim, como na casa deles também. Sim, mas assim, a frequência daqui não é uma ateliê da nossa escola agora. Não sei, eu estou perguntando
se eu não sei. Eu também não sei e não vou me meter nisso. Porque o meu problema não é ensinar a vocês a dizer quanto vocês têm que fazer. Por quê? Se não tem obrigação. O que eu quero passar para vocês é a importância para vocês. E não só desse dia, que para mim é mais importante vocês estarem aqui juntos, bebendo cerveja, bebendo refrigerante e comendo, do que estarem fazendo trabalho espiritual. Para mim é mais importante. Porque lá você só vai se enrolar. Lá você só vai se enganar. Lá você só vai criar mais coisas para defender. E vai agir lá defendendo suas coisas. Então, a frequência não chega. Agora, o importante é vocês entenderem essa comunhão. Eu vou citar um exemplo. Você estava falando que só tem duas pessoas.
Mas foi bom, quando eu estava aqui, foi ótimo. Que a gente conversou,
mas aí eu me lembro do meu velho, lá da Goiaba, né, filha? Meu velho tinha uma casa de Umbanda durante muitos anos. Um dia os espíritas disseram, acabou o trabalho de Umbanda, vocês vão só estudar. Aí, conforme foi estudando, foi sumindo. Não iam ganhar nada indo lá, né? Foram sumindo. No final, tinha uns caras, meia dúzia de três locados, sabe? Que ia, quando ia. Mas quem ia mesmo era ele. Aí ele dizia assim, eu vou lá, abro, como ele era espírita, eu faço a minha oração, abro o livro do espírito, leio, o livro de Cristo, Evangelho, segundo o Espiritismo, leio, faço o meu comentário, peço, faço a minha oração e vou embora. Fez a santa com ele mesmo. Mas a. E você estava falando, eu vou dar o exemplo da Goana. Nós cansamos de ir na Goana. E ia Mascato, Chico, Peixoto no Márcio. E Chico não deu. Até que ficaram três moças que não se conheciam. E eu comecei a dizer, começa assim um dia, conversar, tocar ideia. Se não pudesse reunir, liga para outra. Mantenha contato, não se perca. Você viu o resultado na festa da Nossa Senhora. Foram três que fizeram tudo aqui. Hoje, uma é grande amiga da outra. Na hora que pedia, uma está sempre perto da outra para lutar.
E uma vai a Brasília
sempre. Então, chegue perto, uma. Vai a Brasília, foi no Paraty. Sabe? Por quê? Porque houve um entojamento. O entojamento sem querer buscar nada. E hoje, uma ajuda a outra, são companheiras.
Não tem nenhum problema de ter panelinhas no grupo. Tem, pessoas que têm mais afinidade com outras. E se formam.
É o único problema, desde que você respeite o direito do outro fechar diferente, o problema é você achar que você está certo e o outro está errado. Porque esse é o segundo grande problema. Ou melhor, o segundo grande benefício de você estar ali no. É mais uma oportunidade de você estudar a sua imperfeição. De pessoas que ouviram a mesma coisa. Não consegue chegar a um acordo que de lá quem não conhece nada. Então, quando surge a panelinha, é a melhor coisa do mundo. É uma grande oportunidade de você se tentar. De você reconhecer em você que você tem uma coisa que o torna diferente do outro e que você está dizendo que. Nessa diferença, você é certo e você é errado. Sabe, se você não consegue a harmonia entre vocês, harmonia nesse sentido, não é harmonia de um pensamento único. É harmonia nesse sentido, de saber conviver com as diferenças. Vocês estão fazendo campanha para conviver com os homens iguais de ouro. Vocês fazem campanha para aprender a conviver harmonicamente com de cor diferente, de raça diferente. Será que você não vai fazer campanha para conviver harmonicamente com de ideia diferente? Quer dizer, o preconceito só existe aonde você quer que exista. Você não vê que você, quando diz que você está certo e o outro está errado, você está sendo preconceituoso? A melhor coisa que tem é haver essas ideias diferentes. Que aí você tem uma grande oportunidade de aprender a conviver com as diferentes.
Poder, porque é muito ruim quando a gente pensa diferente e não fala. Às vezes fica amargurado ali, não concorda, e não fica com as coisas falsas. Falar é importante nesse sentido.
Sim, caro. Mas veja, eu fui bem caro aqui. Pior que antes de começar os problemas, eu disse: confesse seus pecados uns aos outros. Eu falei isso aqui.
As pessoas estão preparadas
para
isso?
Poxa, se elas não estão preparadas para isso, elas não estão preparadas para nada. E se ela não entendeu, o problema é dela. Olha, eu estou pensando que você é isso. Você é isso? Não. Aí então tá. Então você acha que você não. Então você não tem. Agora, desculpa. O que Deus teve lá? O que Deus teve lá? Tem jovem para você? Fugir do problema do jovem? O que é jovem? Hã?
Tem
dá o quê?
A diferença, o problema.
Como?
Eles vão fazer.
E enfrentar com que objetivo? Passar uma solução? Não há soluções para ser errado. Porque não existiria solução para o que existiria submissão de uma ou outra. Você precisa encarar e enfrentar é a você, não é outro. Ele pensa diferente, ele pensa de outra forma e eu vou por vai voar, pensando o que eu penso, dando a ele o direito de pensar o que ele quiser. Porque eu não vou lá por causa dele. Eu vou lá porque eu comigo como ideia. Eu gosto de estar com as pessoas. Se tudo fez trabalho, ninguém é árbitro. Só comentando. Concorda? Então é possível entender isso. Não sei se o doutor lembra, você lembra, eu sempre disse que a chama não tem dor. Eu sempre disse, na chama, cada um faz o que quer. Lembra do caso da AI? Ah, eu quero ler uma coisa. Pode? Pode. Você está lá e diz, vem que eu quero ler uma coisa. Se ninguém lê ou quiser ouvir o que você quer, você leia para você. Dentro de um espírito desse, meu Deus, o que, que precisa haver de enfrentamento de ideias? Nada. Cada um faz o que quer. Sabe, não tem nem que você enfrentar o outro. Você vai para você fazer o que quer, o outro vai fazer o que quer. Mas que enfrentamento tem aqui? Ah, mas aí como tem baixa ter dono, tem o dono? Eu. Estou dizendo você. Eu, cada um se acha o dono. Vou ter que dobrar o outro para fazer o que eu quero. Cadê ele? Cadê a comunhão? Só passa a existir quando você guia para você uma verdade sobre o que é uma reunião da Lachanga e começa a defender o seu interesse contra o dos outros. Tem fasezinha que a gente diz que fica mais ou menos assim no ar, mas que, se você for analisar, eu já disse isso, eu repeti para o doutor lá. Não existe nada mais parecido com o hospício do que uma reunião da chama. Existe? Por quê? Porque o hospício é o lugar onde cada um é quem quer e faz o que quer. Que entra numa ala de maluco mesmo, não é depressivo, não, é doido mesmo. É, aqui, está cada um no seu canto fazendo o que ele quer. Sabe? E o enfermeiro está de longe. E não mexe com ninguém. Não te fala, você não pode fazer isso. Ele está lá só cuidando para aquela pessoa não se machucar. E cada um faz o que quer ali dentro. É isso que é uma atividade, uma reunião física da chamba. Cada um faz o que quer, pode ter um ali tocando violão, o outro aqui lendo livro, o outro aqui conversando, tocando ideia. Por que, que eu tenho que mandar o violão para lá porque eu quero ler o livro? Eu nunca disse que era para ler livro. Eu disse, se você quiser ler, leia. Se ninguém prestar atenção, leia para você. Então não pode haver embate de ideia que não há uma ideia que tem que ser predominante.
É, teve parte também que o senhor falou assim que seria bom a gente fazer uma roda, discussão.
É. Isso é uma atividade. Não é esse dia. Aí, né, por isso eu fui bem caro. Cadê? O moço já foi embora? O que foi na minha casa? Que ele já foi. Que foi na minha casa e dizia, ah, eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Eu disse, por que não faz? Não, porque eu acho que tu faz uma reunião na sua algum lugar e diga, olha, hoje nós vamos fazer isso. Só vai lá quem quer fazer isso. Também não vai ter que haver discussão de ideia. Porque todos que foram sabiam o que ia acontecer, se foram lá para lutar contra, e disse, peraí, o que você vê então? Só para lutar contra? Só isso. Ó, hoje nós vamos sentar, fazer aquilo que o Joaquim falou, sentar numa roda, conversar, trocar ideia, cada um ajudar o outro, que é o trabalho da espiritologia. Ajudar o outro. Tá todo mundo sabendo? Tá. Então, só vai vir aqui quem vai querer fazer isso. Copiei? Tudo pode ser feito, eu acabei de dizer. Pode-se fazer qualquer coisa dentro da sangue. Desde que todo mundo que venha sabe que vai acontecer. Para quê? Para que quem não sabe que vai acontecer, não venha. Agora, tem que ter, além de tudo isso, um dia que seja para fazer nada. Porque estou dizendo tem que ter, porque para mim é o dia mais proveitoso. É o dia mais proveitoso. E vou usar o exemplo dessa moça, se ela me permitir outra vez. Ela reclamou que ela não tinha lazer. E eu mostrei para ela o quanto ela tinha que se orgulhar com o que ela faz. E mostrar para ela que se ela viver o que ela faz, que ela diz que te rouba o lazer dela, como o lazer, ela estaria bem. O lazer é a coisa mais importante. Sabe? Porque é o momento em que você encara como diversão. E o lazer é aquilo que você faz como lazer. Não alguma coisa específica.
Às vezes mistura tudo. Ah, lazer é prazer, mas tem prazer, então não pode, então tem um monte de regra na cabeça.
Eu acabei de dizer para o monge. Viva a sua vida da melhor maneira possível para você. Sem precisar que o mundo faça a sua vida melhor. O é que é. Eu hoje falei em desapego. Não precisa desapegar de nada. Você pode continuar sendo apegado a tudo. Desde que você não diga por causa do que você é apegado, o outro está errado. Sabe? É só assim mesmo. Tenho que fazer um desafio. Tenho que fazer um. Você pode ser tudo que você quiser. Você pode fazer tudo que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é por causa de tudo que você quer fazer se desarmonizar. O que está acontecendo? Porque a sua imperfeição é essa desarmonização. Não é o que você acha, o que você fez ou o que você deixou de fazer. Me desculpa, moço. Não tem nenhum lugar para você se harmonizar do que quando você está aí unido para não fazer nada. Quando você está iludido para não fazer nada, você se harmoniza à vontade. É só você botar uma obrigação ali e acabou. A desabonia acontece. Mas eu acho que não deveria ser achado, que deveria ser achado. Não, mas aquela aí, o outro já está querendo assumir o controle. Não, e agora eu quero que faça isso. Quando não tem obrigação, não tem estabelecido o que deve fazer, o que for feito, será feito. E não vai desarmonizar nunca todos que estiverem presentes.
A melhor coisa é adotar isso
sempre, né? É, eu que venho dizendo que se você quer um bom exemplo de vida, o melhor exemplo de vida é o que está tocando a pautinha. Faça a sua vida dançando, tocando a pauta.
Eu já tirei até uma foto dele, eu já imprimi.
Que essa é a melhor forma de você viver. Ficou calmo? Foi isso que eu lhe falei, meu nome, foi. E é preciso que você se conscientize. Me desculpa, eu vou me dirigir diretamente, a moça disse aos dois que vêm, eu vou me dirigir diretamente a todos que não vêm. E aí eu não estou falando especificamente de ninguém. A todos que não vêm, da Pachala, ou estão passando o problema na sua casa, na sua vida, e muitas vezes deixaram de ganhar um alento porque não vieram. Só que perdeu foi você mesmo. A filha uma vez disse, pai, mas aqui eu estou com dor de cabeça, eu não posso dar paz. Eu digo, aí que é a hora de você dar. Por quê? Porque você estaria a cabeça paz. É isso. Sabe? A gente acha que vem aqui é tudo.
A gente cria dor de cabeça.
Sim. Sim, a dor de cabeça não é criada por você. Mas sim, é criada por você. A dor de cabeça é uma reação a uma ação sua. Então não é você que cria a reação, mas ela só existe porque você está dentro dele.
A gente acha que
o que foi? Isso. E o doutor me disse uma coisa, mas Joaquim, essa é outra parte que eu falei com ele lá. Mas Joaquim, você. Se nós só fica lá conversando, não tem atividade nenhuma, ninguém fala nada. Eu digo, é, só que enquanto você está aí, virtude de vocês estão trabalhando. Vocês acham que vocês veem aqui à toa. Mas você acha que não vem ninguém com você? Tanto o seu mentor, que aí quando você descarrega do problema pode lhe ajudar, quanto de espíritos que precisam. Que vem só por aquela alegria, eles ali conseguem um alívio para suas próprias dores. Ah, mas eu não estou vendo. Como você não vê, você acaba levando ele para o botequim. Famosa de ser mesmo. Vai aliviar, não. Não estou falando mal do botequim. Só estou falando que aqui ele receberia o tratamento. Daí recebeu. Não existe, põe o lixo na cabeça. Não existe nada à toa. Né? Qualquer lugar que vocês estão, tem tipo uma multidão. Então eu continuo dizendo o que eu sempre disse. Chama só as pessoas. Atividade física é atividade física. Toda e qualquer atividade física pode ser. Isso eu estou falando porque eu mesmo já comecei a conversar com o doutor e depois nós vamos conversar mais sério, para a gente começar a voltar com a ideia do Shell, para voltar com a ideia da espiritologia. Tudo isso é importante. Agora, mais importante de tudo é o dia que você não faz nada. Porque é o dia do congastamento. Eu só falei. Mas vocês não imaginam o que aconteceu aqui. Muito achei, muito além do que eu falei. Isso foi, como sempre é, uma verdadeira fé. Que vocês não têm acontecido. Ao mesmo tempo que vocês estão aqui me ouvindo, os espíritos estão trabalhando. E para o espírito trabalhar, é fé. Eles estão em conversa. Então não existe à toa. Pelo contrário, o à toa é o momento maior ou melhor trabalho que você tem. A oportunidade maior. E a questão do amigo Pio, acho que nós já explicamos bem claro. Há necessidade de amigo Pio. Para que? Para que vocês apenas que apresentem e participem de amigo Pio. A harmonização com o outro tem que haver. Tá certo. O irmão, quando foi lá, e o Bocho, que me perguntaram a respeito do www, vocês me têm perguntado muito, né? A respeito do www. Eu disse para minha filha que eu não ia mais fazer o www, porque, naquela época, justamente porque misturava muitos assuntos. E acabava que se perdia o foco e eu não podia falar. Permitia o que queria. Por isso nós fez esse início de ano todo, só indo ao lugar. A filha que ficou cadada de tanto viajar. E nessa viagem nós deixamos isso bem claro. E culminou agora com essa questão do entojamento. E justamente por causa dessa questão do estarem juntos, da comunidade, o momento para se desapegar, para se desapegar do sofrimento, da do preocupação, nós vamos voltar a fazer o www. Mas não vai ser obrigatoriamente toda semana. E nosso assunto único vai ser as imperfeições do seu mundo. Ou seja, essa defesa do seu, das suas posses, do seu desejo, da sua vontade. E principalmente, voltado à questão do apontar erro do outro. Se vão ver, nós vamos estar conversando, mas depois deixe a FIA mesmo para vocês, nós vamos voltar a fazer. É isso? Tá certo? É melhor do que viajar de carro, né? Aí nós vamos a todos os lugares sem sair do lugar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Todo mundo já sabe tudo. Está todo mundo amonizado com o outro. Então, para provar que nós estamos amonizados, vamos fazer o que a gente faz no final, vamos todo mundo se abaixar. Sério? Eu não sei se você está aqui.
Chega, vamos terminar. Chega, vamos terminar. Chega, vamos terminar. Depois de acabar,
vamos
acabou, pode chegar de frente. Minha pergunta para vocês. Algum de vocês ensinou o outro como é que se abata? Hein? Algum de vocês reparou como o outro estava baixando para saber se estava certo ou errado?
Não.
E o que aconteceu nessa sala? Estava todo mundo sentado, tenso, nervoso, preocupado. E de repente foi só alegria. Viu a importância de não fazer nada? Viu a importância de apenas estar junto? É isso que vocês aprendem. Agora caiu aqui. Eu vou contar uma coisa para você. Uma vez nós fez um exercício, nós que eu digo o plano espiritual, né, com a filha. E com a pessoa lá da Pilaticaba. E foi trabalhando a questão da epilação. Lembra-se? É. Respira devagarzinho, respira devagarzinho, ela vai respirando mais forte. E eles descobriram uma coisa. Quanto mais forte você respira, mais você fica dentro daquilo que você está sentindo. Seja o amor ou seja a raiva. Se você tem raiva, mas você respira tranquilamente, a sua raiva é muito. Se você tem raiva, quando você entra no processo, a sua raiva se multiplica com o jeito. É a mesma coisa. Querer viver sozinho, enfrentar o mundo sozinho, ou apenas com aqueles, vamos dizer assim, compactuam o que você fez, faz você aumentar a sua raiva pelo que tem de diferença. É por isso que o Kiss chegou. Se você quiser lá bem-aventurado, quando for caluniado, e criticar. O último cocheiro deste dia é o seguinte: não se defenda e ataque. Pelo contrário, se exponha ao ataque. Porque só se expondo aos ataques você pode trabalhar aquilo Sabe como ele existe no mundo? Se existe em qualquer lugar, eu não estou falando mais daqui de dentro, mas se existe numa família, ou num trabalho, ou num filho, qual é a primeira coisa que você faz? Se afasta da fonte do seu poder. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer você continuar vivendo o problema. Demorou. Vocês não dizem, não adianta se mudar de um lugar para o outro, que o problema vai com você? O problema fica existindo. Quando você tem problema, esteja o mais perto possível da sua fonte de poder. Que a única forma de você resolver é isso. E você só vai resolver esse problema ali, na hora em que você mantiver a sua opinião, respeitar o direito do outro ser humano. Neste momento, você vai estar. O problema vai continuar existindo, mas você vai estar. E aí você não vai ter mais problema. Problema existe, mas você não tem problema. Agora, quando você se afasta, você leva, você continua vivendo só o problema. Então, como eu disse, como último conselho, pare de fugir do problema. Paulo disse que ancha, mas imaturo, que foge dos seus problemas, imaturo. Quem encara os seus problemas de frente é maturo. Precisa encarar de frente os seus problemas, mas encarar observando a sua imperfeição. Não fui. Pelo contrário, de frente em frente. Sempre buscando a harmonização. Isso vale para tudo e para tudo. Porque o problema só existe por uma coisa, vai? Não sabe? Mas por que existe o problema? Está sendo resolvido. E a única solução que existe para resolver um problema é você parar de dizer que aquilo é um problema.
É uma tarefa.
Hã?
É uma tarefa,
e tarefa, tá certo, mas tarefa, sabe, ainda é uma coisa pesada. Que deixou ali. Se você foge do problema, você não tem vida para viver. É, quem foge dos seus problemas, está se suicidando. Está deixando de ter vida. Porque a vida dele é aquele problema. Pior, ele continua vivendo com o problema. Porque o problema continua com ele, mesmo que ele fuja. Sem perceber que está vivendo com o problema. Ficou claro?